Não volto a dar-vos as boas-vindas, uma vez já tivemos a oportunidade de o fazer na sala do Senado. Eu e o meu colega, Dr. António Almeida Henriques, vamos coordenar este grupo de trabalho, porque o Dr. Camilo Lourenço teve um problema de saúde, ou com ele ou com um familiar, ainda não sabemos. Portanto, está impossibilitado de participar na nossa conferência. Como é que nós vamos proceder? O nosso tema é competitividade, penso aliás foi no tema em que se inscreveram, e como sabem, cada grupo de trabalho, cada grupo temático tem uma pluralidade de participantes no que diz respeito à sua origem, àquilo que é o seu trabalho essencial. Portanto, não há nenhuma ordem de inscrições que não seja aquela que a mesa vai tomando nota à medida que os senhores e as senhoras levantarem o braço para falarem. O objetivo é que nenhum de nós faça discursos. Portanto, eu julgo que seria interessante que nós pudéssemos limitar a 2 minutos cada intervenção, para que as pessoas possam entrar, de facto, num debate e numa discussão interessante. É óbvio que se tiver um orador utilizado da palavra e que esteja para concluir, quer dizer, não seremos taxativos, mas quer dizer, acho que tem que haver uma certa autorregulação para que, de facto, o grupo possa ser o mais interessante possível. E eu quero dar também esse exemplo, não ultrapassar os 2 minutos nesta minha primeira intervenção. E, portanto, eu estarei aqui na parte da manhã, o Dr. Almeida Henriques estará na parte da tarde e tentaremos fazer o melhor possível o nosso papel de substitutos do moderador desta nossa reunião. O tema é competitividade. Há pouco ouvimos o professor Pedro Lains referir-se a esse ponto e a esse tema, designadamente, e na sua intervenção, e portanto, não sei se alguma das pessoas quer reagir, se quer começar para isso, quer começar por outra... não estão todos sentados, peço desculpa. Tragam as cadeiras para aqui. Peço é que se juntem mais. Peço desculpa. Assim ficam também a conhecer as nossas condições de trabalho, portanto não há problema nenhum. Não. Nós, computadores no Parlamento, temos um portátil por cada deputado e depois temos no plenário, há cerca de 1 ano e meio, um ecrã que dá para ir buscar o nosso domínio de trabalho.
E temos agora já a ligação VPN ligada, não é?
E a ligação VPN também. Poderei fazer a pergunta óbvia. Porque é que nós somos tão pouco competitivos? Faz favor. Como eu conheço alguns dos participantes e não conheço outros, aliás, vou começar por um dos que conheço, porque já esteve na nossa comissão, eu pedi a cada pessoa dissesse quem era, porque é melhor. Está bem? Faz favor.
Bom, cabe a mim, então, iniciar. Alguém tem de iniciar, eu vou-me apresentar. O meu nome é Fernando Augusto Moraes, eu sou Presidente da Associação Nacional das PMEs e também sou Vice-Presidente da Confederação Europeia. Relativamente, digamos, à questão que nos traz hoje aqui, portanto, competitividade, nada do que eu vou dizer é desconhecido. E nada do que eu vou dizer, portanto, é possível não fazer, é possível fazer-se. Nós não somos competitivos pela seguinte razão. Nós temos 14 mil entidades que entram no Orçamento Geral do Estado. 340 fundações de mão pública. 379 institutos públicos. 537 empresas municipais. E 1000 sociedades empresariais do Estado, entre as quais 43 empresas que me dão lucro. O que quer dizer que as empresas, o tecido empresarial, os contribuintes têm de pagar justamente toda esta gordura. Qual a solução? Reduzir, reduzir, reduzir a gordura, para reduzir, reduzir, reduzir os impostos, para tornar justamente as nossas empresas mais competitivas. Porque, de contrário, o que é que nos vai acontecer? Temos de pagar o endividamento, temos de pagar a despesa pública, a gordura pública, e parece que ninguém faz nada, portanto, em relação a isto. Vamos emagrecer o Estado todos, a partir de hoje, ou eu vim aqui, portanto, perder mais um bocado do meu tempo. Vamos emagrecer o Estado. Vamos reduzir justamente o endividamento, porque passa pela gordura do Estado, ou seja, pelo desengorduramento do Estado, a competitividade e até a produtividade. Portanto, nós, todos nós sabemos que a competitividade se mede pela variável do PIB. Ora, se o PIB cresce negativamente desde há 5 anos a esta parte, nós temos que refletir justamente para onde vai o dinheiro. Mais ainda, entre 2000 e 2006, para terminar, entre 2000 e 2006, Portugal recebeu transferências líquidas da Comissão Europeia de 50 bilhões de euros para estruturalizar o país e para que o país, em 2006, crescesse 4 pontos percentuais. Quando chegámos a 31 de dezembro de 2006, não cresceu, Portugal não cresceu rigorosamente nada e não se pediram responsabilidades a quem executou os programas, portanto, estruturais. Aliás, posso-lhe garantir que são as mesmas entidades que executaram os programas estruturais entre 2000 e 2006 que redundaram pura e simplesmente num total fracasso, que são as mesmas que estão a executar os programas de hoje, nomeadamente o IAP, Meio, Instituto de Turismo, etc., e sem prescindir de o dizer, ICEP.
Muito obrigado. Está feita a primeira provocação. Faz favor.
Já que estou aqui a seguir, eu pretendia, de facto, dar aqui, ser também provocante.
Eu peço só, eu sei quem é, mas que...
Exato. O General Fernandes, em nome do polo de competitividade, entre comas, para já não é nada disso, mas esperemos que seja, Produtec, uma área destinada vocacionada para o aumento de ganhos competitivos por parte das empresas de bens de equipamento em áreas transversais aos bens de equipamento à produção nacional. E também ligado ao movimento associativo empresarial desde 1984 e ainda ligado à mesa da Assembleia Geral da AEP e presidente do grupo Fresit. Isso pertence ao número das pessoas que metem a mão na massa em todos os sentidos, todas as latitudes. Eu quero referir o seguinte. A competitividade é fruto das múltiplas produtividades que temos a montante de nós. E, por consequência, geramos competitividade. E aquilo que acabamos de ouvir da parte aqui da última intervenção do Sr. Presidente das PMEs, da Associação das PMEs, é importantíssimo porque o Estado tem de ser um elemento facilitador. A intervenção do Estado, nos últimos anos, por muitas boas intenções que temos identificado nos diferentes governos, porque todos põem grandes títulos e grandes objetivos, fasquias altas, o que acontece é que quem entra para cargos públicos liga naturalmente uma coisa, a sua importância como pessoa e como pessoa de um elemento de um cargo público. E quer pôr a sua marca. E normalmente complica, aumenta o grau de complexidade daquilo que gera. Há uma sigla que nós temos na iniciativa privada, nas nossas empresas, é valoriza-te pelas facilidades que crias e não pelas complicações que geras. Muita gente neste país tem evoluído nos seus cargos anti-competitividade, antiprodutividade, exatamente pelas complicações que gera, por causa do seu ego se transportar lá para cima, com os outros ir para baixo. Isto é algo que é natural. Posso-lhes adiantar que a mudança de direção de uma instituição importantíssima para apoio às PMEs redundou, que eu não vou citar aqui para já o nome, que as nossas empresas, para se dirigir a essa instituição, e com a centralidade que este ego gerou da liderança, no Norte, no Porto, é atendido pelo porteiro da Prosegur. Quando quer saber, quando está descentralizado, há uma delegação, quer saber do seu processo, quer ter respostas rápidas, tem investimentos em curso, tem complicações geradas em seu torno, em torno de si, e é o porteiro, ou então também a outra opção, a mulher da limpeza.
Portanto,
citarei estes casos.
Muito bem, voltarei a dar-lhe a palavra. É só para, como já vai em 3 minutos e 20, é só para tentar, então, mas voltará.
Termino só dizendo que, de facto, o Estado tem de ser elemento facilitador. Terei aqui mais mensagens.
Dou agora a palavra a este lado da mesa. Faz favor, Sr. Professor. É muito difícil, porque eu conheço algumas pessoas, outras não conheço. Não.
João Carvalho, do Instituto Politécnico do Cabo e do Ave, também em representação do CISP, Conselho Curador dos Institutos Superiores Politécnicos. É evidente que em qualquer manual de introdução à economia, quando se fala em competitividade, fala-se em aumento das exportações e, consequentemente, uma futura diminuição da dívida pública. E também nos manuais fala-se que os fatores para essa competitividade são o investimento em capital fixo, a organização e a qualificação dos recursos humanos. Mas parece-me claro, em artigos que se vêem mais recentes, que Portugal, em termos de investimento em capital fixo, não é a grande preocupação, nem a grande razão para a necessidade de um aumento de competitividade. Fala-se muito mais na necessidade de organização, e organização fala-se no setor externo, no empreendedorismo e, sobretudo, na qualificação dos recursos humanos. Um dos grandes problemas deste país, não há dúvida, que é a falta de qualificação dos recursos humanos, desde os trabalhadores aos empresários. Esse é o grande problema, a necessidade, portanto, os chamados fatores de caráter imaterial e não os fatores de caráter material. E daí parece-me que será importante o papel das instituições de ensino superior, fundamental, e recentemente o próprio Governo celebrou um chamado contrato de confiança com as 30 instituições de ensino superior para aumentar o número de pessoas que obtenham o seu grau superior e, sobretudo, parece-me importantíssimo uma proximidade entre os empresários e o ensino. De facto, há dificuldade em... Se formos a uma universidade, a um instituto politécnico, dificilmente um empresário chega a uma universidade, a um politécnico, e consegue arranjar um curso que o satisfaça, um curso de curta duração. E essa aproximação entre as instituições de ensino superior e todo o setor empresarial é fundamental no futuro próximo, como também será fundamental a mobilidade entre estudantes, porque não estudantes irem para o estrangeiro e estudantes estrangeiros virem para cá, como formação ao longo da vida. Há uns anos atrás, não há dúvida, que nós obtínhamos uma licenciatura de 4 ou 5 anos, festejámos essa licenciatura e pensávamos, ou tínhamos quase a certeza, que tínhamos formação para toda a vida. Infelizmente, a formação que temos agora é de curta duração, é a formação que necessitamos ao longo da vida. Portanto, o que eu queria aqui, assim, a mensagem, era essa necessidade de aproximar as instituições de ensino superior ao setor empresarial. Aliás, vê-se aqui neste debate, reparem que foram convidados as 30 instituições de ensino superior para um debate importantíssimo, que eu felicito quem organizou. Reparem quantos reitores e quantos presidentes politécnicos estão aqui assim presentes. Não é? Portanto, ou seja, este divórcio não pode continuar, temos que aproximar estes dois. Era isso que eu queria dizer para já. Obrigado.
Muito obrigado. Eu deixaria como sugestão para uma segunda intervenção como é que prevê ou quais são, do seu ponto de vista, os passos que têm que ser dados do lado do ensino superior e do lado das empresas para essa convergência. Agora, dá-lhe a palavra, por favor.
Emídio Gomes, eu sou professor catedrático da Universidade do Porto, sou pró-reitor da Universidade do Porto, neste momento para as áreas de inovação e empreendedorismo, fui presidente da Agência de Inovação durante 3 anos e meio e vice da FCT. Sou empresário e, portanto, é nesta qualidade que eu aqui dou a minha opinião sobre a questão da competitividade. A solução é relativamente simples em termos de tecido produtivo, que é claramente a nossa grande riqueza, o nosso grande recurso natural é um tecido produtivo que tem que chegar ao mercado com bens transacionáveis que hoje também podem ser serviços. Estou a olhar para o meu ilustre colega em frente, que exporta bens transacionáveis sobre forma de serviço à distância de um clique. Hoje nós temos empresas em Portugal que, por via digital, neste intervalo de tempo, exportaram milhões de euros para mercados externos. Portanto, a noção de bem transacionável, ela própria hoje, sofreu um reequilíbrio. E, portanto, a solução em si é simples. É o tecido produtivo ser competitivo e conseguir chegar aos mercados com bens transacionáveis que criam valor. Como é que isto se consegue? Muitos de nós conseguimos. Basta olhar para esta sala. E muitos de nós conseguimos trabalhar, passem modéstia, ao nível que é o melhor no mundo em muitos setores, desde os setores da agroindústria a setores das tecnologias de informação e comunicação, estamos ao nível do que se faz melhor no mundo. Como é que as políticas públicas podem influenciar e ajudar nesta solução? Esta, para mim, é a questão central. Falo de duas no minuto, uma de qual tenho muito orgulho e a outra menos orgulho, embora a ideia fosse engraçada. Tenho muito orgulho em ter dinamizado do zero o programa de criação de unidades de investigação em empresas. Apostei, ainda temos cá na Assembleia da República pendente, uma proposta de diploma em que se equipara as unidades de ID do setor privado ao Sistema Científico e Tecnológico Nacional, valorizando a competência e não o estatuto de ser público ou privado. Ninguém compreende que a unidade de I+D da Bial, só para dar um exemplo de alguém que tem 47 doutorados, não pertence ao Sistema Científico e Tecnológico Nacional, e um qualquer vão de escada, com o devido respeito de muitos colegas meus, de um qualquer universidade pública, com 3 ou 4 pessoas, só porque é público já pertence. E esse programa é um programa para continuar, este governo também tem apostado nessa matéria, que está uma área transversal, que não é conjuntural, de política, que os vários governos devem apostar. Um programa que me surpreendeu a mim próprio pelo negativo, e todos me diziam que era a grande invenção. Os programas de dinamização de capital de semente, louváveis, de grandes iniciativas. Eu vejo aqui o meu colega da esquerda que vai compreender o que eu digo. E eu fiquei surpreendido um bocadinho pela negativa, por a certa altura, no meu percurso por alguns júris, ver a mesma ideia reinventada em sucessivos concursos de prémios. E isso surpreendeu-me. E aqui fica a noção de que muitas vezes as políticas públicas, feitas com a melhor das intenções, elas às vezes... E atenção, eu olhava para os dois programas e eu até diria que o capital de semente... E estamos a falar de um programa, nós só dávamos 10% para a ideia, já não sei agora, 20% ou 30% para a concretização do plano de negócios e 70% com a concretização da iniciativa. Mesmo assim, dinamizámos uma nova classe de ganhadores de prémios. Portanto, a solução é muito fácil, a solução é objetiva, é as empresas têm que conseguir chegar aos mercados. Alguém ligou, mas pronto. As políticas públicas têm que ser o motor desta essência e deste objetivo, que é perfeitamente possível. Obrigado. Com um conjunto de coisas que já várias pessoas falaram.
Muito obrigado. Vamos passar.
O meu nome é Rodrigo Martins, eu sou professor catedrático da Universidade Nova de Lisboa e investigador. O meu contributo que eu gostaria de dar era que, relativamente à produtividade versus competitividade, nós devemos dar é a cambalhota. Eu penso que aumentar a produtividade, como foi dito, significa, no fim de contas, ter-se uma mão de obra intensa, mas quem vai, de facto, ganhar e vai ter os lucros é quem, por exemplo, nós continuamos a fazer os sapatos e quem faz o design é quem ganha o dinheiro. Eu penso que deve ser ao contrário. Nós devemos saber quais são os novos setores em que nós somos realmente competitivos e onde nós podemos ser competitivos, e aí claramente a produtividade vai aparecer. Ou seja, nós temos que saber aonde somos competitivos e não por onde somos competitivos. Portanto, eu acho que este é o primeiro desafio, dar a cambalhota, ou seja, a competitividade deve ser o nosso norte e não mais produtividade. O outro ponto que me parece objetivo e que já foi de alguma forma aflorado é nós devemos fazer uma investigação aplicada e devemos ter um norte, e eu concordo perfeitamente com o que foi dito, e nesse sentido deve haver uma maior proximidade do que se faz bem e como se faz bem nas universidades, porque aquilo que acabou de dizer é 100% verdade. Nós temos mais do mesmo, não é por sermos da universidade ou sermos universitários que temos o logo de sermos bons. E é esse, esse trauma que, de que nós ainda sofremos. Eu fui provavelmente seu colega há muitos anos atrás, e aquilo que falou há pouco, que nós falarmos mobilidade para o estrangeiro, primeiro temos que falar a mobilidade interna. E eu desafiava os senhores reitores a dizer como é possível fazermos mobilidade interna de alunos se nós criamos barreiras para que isso seja impossível, ou seja, nós fidelizamos os nossos alunos. Mas isso é outra questão que eu acho que devíamos falar, porque criar só por criar não faz sentido, mas eu acho que devemos também inovar. Inovar é dizermos o que é que nós precisamos saber. Que novos setores, o que é de fundamental para o nosso país, para nós sermos de facto competitivos. E sem isso, eu penso que vamos fazer mais do mesmo.
Muito obrigado. Faz favor.
Dias Miranda, presidente do ISQ. Eu queria recordar que estamos a falar também de PMEs, e no texto que eu fiz referia que nós, que as PMEs precisam, acima de tudo, de grandes empresas que são os seus principais clientes. E, infelizmente, nós não temos grandes empresas a não ser naquelas áreas como os bancos, as seguradoras, as indústrias de processo, as produtoras e distribuidoras de energia, transportadoras, grandes superfícies comerciais, construtoras, imobiliárias. Tudo aquilo que é a indústria transformadora ou das novas tecnologias, não há praticamente grandes empresas. Esse é um dos grandes problemas do nosso país. E não pode haver aí grandes empresas, mesmo que haja capital. Ou é capital estrangeiro que traz já esse know-how e que pode desenvolver esse tipo de instituições, ou então temos que começar por pequenas empresas, cujo objetivo, obviamente, não é serem pequenas. Quer dizer, todas as que puderem ser grandes devem sê-lo. Agora, daí fica-se muitas pequenas empresas como se fosse um estado de graça. Não é estado de graça nenhum, é uma situação cuja possibilidade de, em alguns casos, não têm possibilidade de crescer, ou porque são de proximidade, ou porque, pela especificidade da atividade, mas o objetivo, se uma empresa puder crescer, é crescer. Bom, mas há uma quantidade de problemas que se opõem ao crescimento. Um deles foi aqui muito falado, já. É pensar-se que o grande interlocutor com o tecido empresarial são as universidades ou o ensino superior. É completamente mentira em todos os países desenvolvidos. Aliás, basta ver as infraestruturas tecnológicas nascidas nas universidades e compará-las com outras como o ISQ, e algumas delas têm muito mérito, mas o ISQ fatura aproximadamente, das infraestruturas tecnológicas existentes, o ISQ fatura aproximadamente duas vezes mais que todas as outras juntas. E existe há 40 e tal anos. Portanto, isto deve ser motivo de reflexão, porque aqui neste país pensa-se que o conhecimento só está nas universidades. Está nas universidades, mas não é digerível pelas empresas imediatamente. Precisam das infraestruturas tecnológicas completamente esquecidas nos últimos tempos. Completamente esquecidas nos últimos tempos. O governo pensa que é só com o ensino superior que lá vai, e não é de maneira nenhuma. Até mesmo nas pós-licenciaturas, nós tivemos muitas experiências com entidades universitárias que fizeram pós-licenciaturas semelhantes às nossas, e do Porto, por exemplo, a FEUP teve a humildade de, ao fim de vários anos com um mestrado que só iam pessoas que queriam seguir a carreira universitária, de terem feito esse mestrado com o ISQ no Porto. Os nossos existem, a engenharia da soldadura, da qualidade, da segurança, da manutenção, etc, etc. Existem alguns há 30, outros há 25 anos, etc, etc. Este caso, e não é arrogância nossa, este devia ser um case study, porque é uma casa de desenvolvimento. Nós, com dinheiro dos bancos, que é inacreditável, fizemos um fundo de investimento de capital de risco tão dificultado que foi pelo IAPMEI e hoje é considerado dos melhores. É preciso fazer empresas.
Poder concluir nesta primeira intervenção.
Pronto, concluo agora, mas tenho muito para falar. Muito obrigado.
Muito obrigado, eu. E dou a palavra agora.
Leonel Costa, Presidente do Polo de Competitividade do Engenharia Antúlio, Presidente da Cefamol e empresário. Eu não queria repetir um pouco aquilo que foi aqui dito, mas entendo ser bastante importante a proximidade do sistema científico e tecnológico às indústrias. Portanto, há ferramentas que serão precisas colocar em prática para isso acontecer. Mais tarde poderemos falar sobre elas, mas é um fator que considero de extrema importância. Há, de facto, a necessidade da atração de indústria de grandes multinacionais a Portugal, que tem sido uma grande dificuldade para a indústria portuguesa nessa matéria. A atração de empresas a Portugal é muito difícil. A diplomacia económica tem que ser colocada em prática. Para isso, as delegações do AICEP, as delegações e as embaixadas têm que ser cada vez mais profissionalizadas e têm que ser encontradas ferramentas no sentido de estas embaixadas que nós temos pelo mundo a trabalharem no sentido de divulgarem aquilo que a indústria portuguesa é e não só no vinho. Porque se nós vimos, por exemplo, uma página do AICEP, de alto a baixo, no newsletter, ela promove o vinho com 100 itens e as outras indústrias não aparecem. Os senhores todos, consultarem a newsletter do AICEP, podem verificá-lo. Portanto, nós não vendemos só vinho. Desculpa lá. Zé Fernando. Há de facto outras indústrias que têm que ser promovidas e que têm que ser dinamizadas em Portugal. É importante o dinamismo ao empreendedorismo. Há necessidade de startups. Aqui, as empresas e o ensino superior têm que, de alguma forma, a par com os centros tecnológicos e com outros, criar sinergias para desenvolver as startups, porque, caso contrário, ficamos com uma indústria não velha, passo a expressão, mas uma indústria que não tem capacidade de renovação. E para haver capacidade de renovação, há necessidade de, muito rapidamente, após as pós-graduações, colocar os jovens licenciados na indústria por forma a serem criadas novas empresas e haver um tecido empresário jovem como aquele que eu fiz há 20 anos. Ainda sou jovem. O apoio às patentes em Portugal é muito importante porque as patentes, as empresas fazem e concorrem a patentes, mas depois têm dificuldade em industrializar e muitas delas não chegam ao seu término porque não há capacidade financeira por parte dos seus promotores a concluírem essas mesmas funções. Entretanto, é preciso analisar o setor em setores em crescimento e fazer uma análise de mercado àquilo que são as tendências em altas tecnologias e perceber que é uma estratégia importante para Portugal, porque há muita tecnologia em Portugal que é transversal a muitas outras atividades.
Muito obrigado. Eu gostava de lhe pedir que, numa segunda intervenção, caso concorde, possa abordar as dificuldades da concretização das patentes. Foi uma coisa que referiu, julgo que era relevante para o nosso tema, essa matéria.
Muito obrigado. António Tavares, Presidente da Tecparques, Associação Portuguesa de Parques de Ciência e Tecnologia e Diretor-Geral do Tecmaia, Parque de Ciência e Tecnologia da Maia. Só duas notas que me parecem importantes. A primeira, falar de competitividade implica também falarmos de atitude e de mentalidade, ou seja, temos que mudar a nossa maneira de abordar as questões. Nós vemos, o professor Lins falava um bocadinho das remessas dos imigrantes, nós vemos como os portugueses conseguem ser competitivos e produtivos no exterior e depois não conseguem ser no interior. E que nós agora passamos por duas situações. Uma é que os melhores, aqueles que estão a chegar ao fim da linha em termos de ensino superior, estão a sair embora e, portanto, já somos neste momento o país que mais quadros coloca noutros países, nesta economia global. Por outro lado, temos um pouco investimento no ensino secundário e no ensino básico, no sentido de transmitirmos estes valores aos mais pequenos. E, portanto, toda a gente pensa que é importante é ser funcionário público e, portanto, trabalhar para esta dinâmica. Uma outra questão que me parece importante é abordar a atitude das autarquias. Falou-se aqui também do Estado, mas as autarquias também têm uma atitude passiva na abordagem a este tipo de fenómenos. Já era só.
Muito obrigado. Faz favor.
Bom dia. O meu nome é Sandra Correia. Eu sou empresária da área da cortiça. Minha empresa é Pelcor. Nós fabricamos produtos em pele de cortiça, acessórios de moda e design. E, no fundo, eu venho aqui só em relação à competitividade falar de uma outra questão que nós, enquanto empresária, sentimos na área da cortiça, que é o seguinte. Nós, Portugal, é o maior produtor de cortiça, como vocês sabem, só que neste momento as empresas portuguesas da indústria estão a exportar muita cortiça cozida para a China. A cortiça é transformada na China e quando, em produto final e quando volta a Portugal tem um preço de produto final muito mais baixo do que o mesmo produto produzido em Portugal pelas empresas portuguesas. Eu deixava aqui o repto à Comissão, no sentido de se ver, estudar quais as possibilidades de se conseguir uma legislação em que se obrigue que a cortiça que seja exportada já seja transformada e não apenas numa primeira fase, ou seja, cozedura, porque após a cozedura eles transformam, a mão de obra é muito mais barata e quando volta a Portugal concorre com o produto fabricado em Portugal. Muito obrigada.
Muito obrigado também.
Muito bom dia. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite para estar aqui presente. O meu nome é Elvira Fortunato.
Honra-nos muito a sua presença, Sra.
Aliás, venho com o meu colega da Universidade Nova de Lisboa. Sou professora associada e diretora do Centro de Investigação de Materiais. Portanto, eu venho falar aqui e dar o meu contributo na área da universidade, portanto, que é onde eu estou. E realmente, aquilo que eu acho que nós temos que ter em Portugal não é propriamente política científica. Temos que ter, acima de tudo, é uma estratégia científica, que eu acho que é isso que não tem ocorrido nos últimos anos. Porque a Universidade Portuguesa tem que estar em Portugal, como em outra parte do mundo, para servir o país e as suas empresas. Portanto, eu tenho todo o prazer em trabalhar com a indústria nacional. Se nós trabalhamos com a indústria, desde a Samsung, a Saint-Gobain, etc., e fazemos patentes até com essas empresas, por que razão é que não o conseguimos fazer com as empresas nacionais? Eu penso que não é culpa da universidade, mas talvez, se existir uma estratégia científica em que o país aposta cientificamente que se vai apostar nesta e naquela área e não em roda livre, como tem sido feito até aqui, portanto, nós só vamos e continuamos a desperdiçar os nossos recursos, que cada vez são menores. Portanto, em termos de estratégia científica, não há muito, porque em termos de investigação é quase roda livre, mas isso tem que partir de cima. Depois, a política científica são os meios para dar corpo, sejam os crenos ou outras coisas, mas é esta estratégia científica. Muito obrigada.
Muito obrigado também. Faz favor.
António Pité, adjunto do Conselho de Administração do ISQ. Em relação, queria só focar aqui um aspecto, que é o aspecto exatamente das pós-graduações e dos mestrados. E, neste caso, nós, ISQ, temos tido bastante sucesso, quer em termos nacionais, quer internacionais, por uma razão simples. É que nós juntamos a componente académica das universidades à componente empresarial muito concreta. Dou um exemplo concreto para explicar o que eu quero dizer. Nós, por exemplo, em relação à Argélia, estamos a trabalhar na Argélia, na área do petróleo e outras, mas foi-nos pedido pelo governo argelino, para as obras públicas argelinas, porque foi feita uma apresentação sobre um curso que tem um ciclo de vida que começou em 84 e, por acaso, estávamos casados com a Universidade Nova, mas depois eles pediram-nos o divórcio, de maneira que o curso continua com todo o sucesso, desde 84 deve ser o curso com o maior ciclo de vida em Portugal, pós-graduação. E então as obras públicas, o ministro das obras públicas da Argélia desafiou-nos a fazer um curso de engenharia da qualidade, que é o que se trata, porque a qualidade é transversal a toda a sociedade, aplicado às obras públicas na Argélia, dado que eles estavam com grandes investimentos, estão com grandes investimentos de desenvolvimento da Argélia. Fizemos um curso, o ministro obrigou os próprios presidentes equivalentes ao NEC, equivalentes às autoestradas, etc., porque todos eles ao princípio diziam, eu já sei tudo, não preciso saber mais nada, os de baixo é que precisam. Mas não, começámos por ter 30 e tal indivíduos que são os tops das entidades de infraestruturas das obras públicas na Argélia. O curso foi tão bom, em termos também de plataforma de internet que nós criámos, de diálogo com eles também, que, de facto, o governo argelino e o Ministério das Obras Públicas quer fazer uma ligação muito mais apertada connosco para nós os apoiarmos, não só na continuidade deste tipo de ação para apoiar as obras públicas e a tecnologia nas obras públicas na Argélia, mas também para outras áreas de atividade. E como isto, nós estamos pelo mundo inteiro, em vários outros países, também com pós-graduações, porque é a grande ligação entre a componente universitária, componente académica, e a componente do terreno, e aí o ISQ, como faz a interface praticamente entre as duas, conhece profundamente os problemas e o potencial do setor universitário, mas também conhece porque tem as mãos na massa no setor empresarial. E o sucesso do ISQ, e em particular nas pós-graduações, é exatamente por isso. Portanto, é a tal interface que o ISQ tem sucesso, e até nestes últimos anos de crise nós temos continuado a crescer exponencialmente em termos de pessoas e faturação internacional e nacional, e eu queria dizer que realmente há necessidade de interfaces entre o sistema universitário, o sistema politécnico e o setor empresarial. O ISQ e outras infraestruturas tecnológicas podem servir dessa interface, mas não têm sido devidamente apoiadas e acarinhadas pelos diferentes governos que têm passado.
Muito obrigado. Voltamos a este lado da mesa.
Muito obrigado. Meu nome é Rui Tocha, sou diretor-geral do Centro Tecnológico da Indústria de Moldes, Ferramentas Especiais e Plásticos, e neste momento estou também como presidente da RECET, que é a Associação dos Centros Tecnológicos em Portugal. Eu ia dividir a minha intervenção em duas partes, uma que tem a ver com o sistema de inovação, o sistema científico e tecnológico. Foi aqui referido o papel das infraestruturas tecnológicas. Eu gostava de reforçar, de facto, que elas têm sido esquecidas no âmbito das atuais políticas de apoio à inovação, pelos programas nacionais. E eu diria que os centros tecnológicos e as infraestruturas têm feito um papel fundamental na atividade de sensibilização de jovens para a indústria, de fixação, digamos assim, de quadros e de técnicos nas empresas, que está a ser muito complicado. Estamos a ter saídas muito grandes de jovens quadros que vão fazer falta e que fazem falta ao nosso país. É importante que vão, mas é importante que voltem. A questão da vigilância e do intelligence. É fundamental nós estarmos a par da evolução tecnológica que está a acontecer nos vários países, o tipo de medidas que tomam. Aqui há uns tempos chegámos à conclusão que, por exemplo, só o simples facto da introdução da marca CE nos equipamentos faz com que os japoneses não mandem a tecnologia de ponta para a Europa, porque usam isso como argumento para não mandarem. E, portanto, quando estamos a lutar em níveis de topo de tecnologia, é preciso ver que argumentos e até que ponto as medidas às vezes são ou não são, como dizia o professor Emídio, às vezes uma boa medida de política é inteligente, mas pode ter um efeito contrário. Eu referi ainda às dificuldades que nós temos tido em Portugal na luta constante na articulação com os fundos europeus, nomeadamente no que tem a ver com a research. Andamos sempre aqui entre a ciência e a economia. Os fundos da União Europeia estão muito mais próximos da economia do que da ciência e nós sistematicamente, e veja-se o que está a acontecer com as parcerias público-privadas, que são claramente orientadas a resolver problemas de PMEs com o envolvimento da indústria, e isso claramente está a ser em Portugal mal acompanhado. E, portanto, eu acho que merecia haver aqui um trabalho de maior proximidade com os agentes que estão a trabalhar, e a plataforma Money Future tem feito um papel interessantíssimo nisso, nessa matéria. No que tem a ver com a parte empresarial, eu gostava de tocar dois pontos. Um que tem a ver com o empreendedorismo. Criaram-se em Portugal e continuam-se a criar dezenas de incubadoras de empresas, e depois as políticas de apoio ao empreendedorismo não são consistentes. Ou seja, continuamos a pensar que o empreendedorismo é uma coisa que gera dinheiro por si próprio, que as incubadoras são autossustentáveis e não são em nenhuma parte do mundo, muito menos em Portugal. Não me querendo alongar, gostava de falar da questão da política.
Pode ser uma segunda intervenção?
Muito bem, muito obrigado.
Obrigado pela sua colaboração.
Ora, bom dia, o meu nome é António Ribeiro, sou empresário da Ecospace. Eu gostava de felicitar a Comissão muito rapidamente pela iniciativa que tomou, porque eu acho que é por este tipo de iniciativas que efetivamente nós acabamos por conhecer melhor os decisores públicos e darmos também o nosso contributo enquanto cidadãos e, neste caso, no meu caso, enquanto empresário. Eu gostaria de falar de um aspecto que acabou por ser aflorado aqui por dois colegas, o Leonel Costa e agora o colega que falou no final, eu peço desculpa, não... Rui Tocha. Peço desculpa. E que acaba por tocar no tema que é a questão do financiamento. Ou seja, nós podemos andar aqui à volta disto tudo, falamos das empresas, mas se não houver financiamento, não há empresas. E nós estamos a falar de um tecido de pequenas e médias empresas, o que é a discussão que estamos a falar aqui, sem prejuízo, podemos falar mais tarde sobre as grandes. E quando não há dinheiro, não há empresas, não há empresas, não há emprego, não se gera riqueza. E, portanto, a primeira questão que eu colocaria aqui era que aproveitássemos estes trabalhos para darmos um contributo e vermos em que medida é que nós podíamos também encontrar melhores mecanismos de financiar a atividade empresarial. Sobretudo, quando nós temos em Portugal estatísticas que eu diria que são, no mínimo, vergonhosas, para não dizer outra coisa. Se virmos as estatísticas em capital seed em startups 2008-2009, são praticamente zero. Como sabem, nós temos uma capital de risco que tem dinheiro do Estado, que é a Inove Capital, e que tem uma responsabilidade especial nisso, e que, de facto, a política que tem vindo a ser seguida neste particular diz bem, em meu entender, do pouco acreditar naquilo que é a iniciativa e o empreendedorismo dos portugueses. E, portanto, importa virar isto tudo ao contrário. Eu acho que isto acontece assim por duas razões, fundamentalmente. Perdão. Em primeiro lugar, por uma questão de mentalidade. Efetivamente, quem nós temos a gerir o capital de risco em Portugal, para não dizer que ele não existe, mas para nós dizermos quem tem, para nós vermos quem decide em Portugal o capital de risco, é a gente que vem da banca, a gente tem uma visão muito garantista e, portanto, não tem qualquer noção do que é, de facto, risco. E eu diria muito rapidamente, já passei por um processo desses, por um calvário desses, tentar financiar um projeto com capital de risco e depois descobri que o único que corria risco era eu, a capital de risco, não corria risco nenhum. Estou a falar de um caso concreto que eu tive que estudar e tive que partilhar. Portanto, ponto que eu coloco à mesa que eu acho que é fundamental discutir é financiamento. Ou seja, não vai haver startups, não vai haver novas empresas se nós não tratarmos a questão do financiamento. E em vez de usarmos o dinheiro de novo capital ou de outra capital de risco do Estado para financiar empresas em mercados maduros, sabe-se lá por que razão, vamos apostar em novos projetos, em gente que tem iniciativa, que vem das universidades, mas que vem de outros sítios também, gente que tem iniciativa e queira trabalhar e queira fazer coisas. Portanto, isso é um ponto fundamental. Uma proposta de provocação aos trabalhos, e à mesa eu vou concluir com isto, que é que aproveitemos esta comissão e aproveitemos o dia de hoje para deixarmos aqui conclusões, ou seja, duas ou três ideias, não é preciso muito mais, duas ou três ideias. E depois já agora uma nota metodológica, seguramente a Comissão pensou nisso, é que fica aqui um grupo de dois ou três chatos, que depois acompanha a Comissão, para que as conclusões não fiquem por aí num limbo qualquer, depois mais ninguém liga às conclusões e nunca mais tiramos partido disto. Se calhar já tinham pensado nisto, mas é apenas uma nota metodológica. Obrigado.
Muito obrigado. Há uma coisa que podem ter a certeza, é que não ficarão aí num sítio qualquer. Porque se fosse para ficar, nós tínhamos feito esta conferência e não tínhamos feito mais nada a seguir. Ela terminava hoje e, portanto, o assunto estava resolvido. Muito obrigado. De qualquer maneira, há aí uma sugestão interessantíssima.
Não, faz favor, primeiro, só para seguir.
O meu nome é Mário Sousa, eu sou empresário também e diretor-geral de uma empresa chamada WT Vision. Duas pequenas notas que, enfim, vem um pouco do meu pensamento, mas também de algumas coisas que ouvi aqui. Eu acho que nós em Portugal temos poucas, mas bons exemplos de que quem tiver focalizado num determinado nicho e que tenha ambição para não ser competitivo aqui e ser competitivo no mercado global, pode o ser. E, portanto, conseguir identificar os mercados onde somos efetivamente bons para poder competir não em Portugal, mas principalmente fora de Portugal, ou quase exclusivamente fora de Portugal, é, quanto a mim, um pensamento estratégico que não compete só aos empresários, mas fundamentalmente compete a quem ajuda a que os empresários possam ter sucesso. Por outro lado, os apoios, e tem a ver com o financiamento, tem a ver com os programas de apoio. Hoje em dia esta empresa, mais de metade do seu volume de negócios é feito fora de Portugal, fora da comunidade europeia, e o acesso aos mecanismos de apoio, seja ele crédito, seja ele capital de risco, seja ele o que for, é nulo. Porque demora muito tempo, a economia anda muito mais rápida do que a burocracia anda, infelizmente, nos mecanismos de financiamento. Por outro lado, só para terminar aqui num pequeno ponto, para que é que nós queremos mais startups? Mais startups, ou seja, nós temos uma quantidade de empresas. Hoje vinha 99% das empresas são pequenas e médias. Temos que as pequenas e médias, daria micros. Queremos crescer para grandes. Não podemos continuar a ter estas estatísticas onde 99% são pequeninas empresas. Pequenas ao nível global, cuidado. Pequeninas, então muito pequeninas. Aquilo que interessa é fundamentalmente qualificar as pessoas, sim, muito, mas na perspectiva de identificando quais são os mercados onde podemos ser competitivos, por essas pessoas agregadas e não a criar mais miles e miles e miles de pequenas ou microempresas. Portanto, o processo de crescimento das empresas para se tornarem de micros em pequenas, de pequenas em médias, no meu entender, deve ser fundamental. Parece que o processo de apoio à criação de empresas é por si só um negócio. E essa parte não parece interessante. Parece muito mais interessante tínhamos a perspectiva de fazer evoluir as pequenas empresas para médias ou para grandes empresas, que nunca o serão. Nunca o serão porque não temos outro remédio, que somos um país pequenino. Portanto, é impensável imaginar que podemos competir com as Alemanhas ou com os Estados Unidos ou com o Brasil, que agora claramente está a crescer.
Muito obrigado. De qualquer maneira, não deixa de ser uma boa provocação saber se o problema da dimensão das nossas empresas tem a ver com o tamanho do nosso país. Mas, de qualquer maneira, não, de qualquer maneira, deixa essa, sublinho essa questão, que me parece um tema interessantíssimo. Faz favor. A seguir, a seguir já lhe dou. Só estou a seguir só a lógica das inscrições.
Ricardo Ferreira, Politécnico de Porto Alegre. Apenas quero deixar duas notazinhas adicionais, que são dois temas que eu penso que são frequentemente esquecidos. Em primeiro lugar, nós temos um déficit claro de empreendedorismo, ponto. Empreendedorismo é uma palavra politicamente correta, todos os políticos, todas as associações utilizam a palavra empreendedorismo todos os dias. Mas os alunos continuam-nos a achar a quererem ter um emprego. Os alunos continuam-nos a chegar às mãos a quererem ter um emprego, ponto. Nada mais. Nas políticas públicas temos que criar dois detalhes transversais em todas as políticas e em todo o Estado, não é só no Governo. Primeira, apoio ao empreendedorismo. Uma história muito curta explica o que é que eu quero dizer. Uma professora primária, que até era uma pessoa dinâmica, pega nos seus alunos para lhes ensinar matemática e comércio e não sei o quê, e quer ir para a Feira de Estrebôs, pô-los a vender couves. Não pôde, porque a autarquia a impediu, porque não havia quem passasse uma fatura. Tão simples como isto. Desde o ensino básico, que eu tenho que introduzir a palavra empreendedorismo para poder fazer a tal mudança de mentalidades, quer dizer que uma geração poderá fazer alguma coisa. Se no ensino básico, se no ensino secundário, se no ensino superior, eu não tenho essa mudança de mentalidades, daqui a 10 anos estamos aqui a dizer as mesmas coisas. Segundo detalhe, também transversal a todo o Governo. O nosso Estado tem que perder a vergonha de ser um bocado bairrista. Nós temos que, em todas as políticas, em todos os concursos públicos, dizer uma parte tem que ser comprada a PMEs, uma parte tem que ser comprada ao tecido económico local. E isto continua a não ser feito. Temos medo de o fazer por não sermos concorrenciais, mas a vizinhança fala todos os dias. Em terceiro lugar, voltando a tocar na lógica do financiamento, o empreendedorismo só funciona se, para além de haver muitas políticas muito bonitas, muito capital de risco, muitos business angels, criarmos de facto mecanismos para até os pequenos, que são muitas pequenas ideias, terem de facto mecanismos para chegar a dinheiro. Se não chegam, nunca vai funcionar.
Muito obrigado. Agora sim, uma intervenção muito aguardada.
Por causa do dinheiro. Muito bom dia, José Fernando Figueiredo. Eu sou o Presidente do Sistema Português de Garantia Mútua, portanto das diversas sociedades do sistema, também da Associação Europeia dos Bancos de Garantia Mútua. Bom, eu não vou falar para já de garantia mútua, enfim, como as críticas foram sobre o capital de risco, eu para já estou safo e, portanto, vou-me deixar ficar por aqui. Sobre financiamento, mas já vamos ao tema do financiamento, mas antes disso agradecer à Comissão e também muito telegraficamente dizer-lhes o seguinte, a ideia que eu tenho sobre isto da competitividade das PME, e esse o tema para o qual me convidaram e eu agradeço a presença, para mim passa por um conjunto de fatores que todos já aqui afloramos, mas que eu tentaria só organizar. A primeira é que para ser competitivo do ponto de vista das PME, porque foi para isso que me convidaram a vir aqui ouvir e enfim, escutar e falar hoje, nós precisamos de empreendedores que estejam organizados, focados em alguma coisa, suportados num Estado, seja central, seja local, que tenha um conjunto de características, portanto, a chamada envolvente, por um lado, que seja simples ao nível do paperwork, ao nível das questões administrativas, os chamados custos de contexto, são vários, que tenha um sistema científico, que suporte um sistema científico e tecnológico, seja ele privado, seja público, seja misto, provavelmente as várias soluções existem pelo mundo fora, mas que seja também a facilitador e que tenha uma interação com as empresas, que já aqui foi dito que seja uma interação objetiva, que tenha, obviamente, ao nível das políticas de facilitação do financiamento, uma estratégia também clara e instrumentos que não sejam complicados nem muitos, que sejam poucos, mas eficientes, e que depois, obviamente, defenda algumas questões que aqui ainda não vimos hoje afloradas, uma ou outra sim, mas que é que defenda as questões da concorrência de forma clara, com regras que sejam transparentes e conhecidas para todos, grandes ou pequenos, que tenha, obviamente, uma política clara também ao nível das regras de proteção da propriedade, portanto, não só as patentes, mas tudo tem que ver com propriedade e com a gestão da propriedade, transação, obtenção, registro, e, obviamente, que tenha, ao nível dos instrumentos de política pública ou das instituições que suportam os instrumentos de política pública, no caso português, os IAPMEIs, os turismos, as AICEPs, as agências de inovação, etc., que tenha também instituições que funcionem. Bom, estas, para mim, são as questões centrais, e depois tudo isto tem que ser suportado de uma coisa que parece, às vezes, ridícula, mas que é, de facto, a pedra de toque para muitos países estarem melhor que nós, do meu ponto de vista, muito mais do que algumas das coisas que foram ditas naquela conferência de há pouco, e perdoem-me, enfim, a arrogância, que é, tem que ter estratégia. O Estado não pode andar a mudar de política cada vez que muda o governo, cada vez que muda o ministro, dentro, às vezes, do mesmo governo. Isto tem que ser claro para todos, e as regras têm que ser. Os espanhóis, aliás, deram durante anos aulas disso, messas. E, portanto, se conseguirmos isto, nós vamos conseguir fazer uma coisa, para mim, simples, que é que os empreendedores depois possam passar a empresários. Porque eu costumo dizer aos meus amigos, eu não disse na minha apresentação, mas é que eu também sou um pequeno empresário, também tenho uma capital de risco, e, portanto, são coisas mais pequeninas, mas também tenho na minha atividade mais privada. E meto lá dinheiro do meu também, já agora para ficar claro, eu não sou só funcionário do sistema de garantia mútua, tenho lá o meu a risco e dou emprego a pessoas. Eu acho que essa é uma questão central. Perceber como é que se consegue dar emprego aos outros é, às vezes, uma questão central para perceber do que é que estamos a falar. Bom, se conseguirmos isto, nós conseguimos filtrar, simplificar, otimizar e ter empreendedores que passam a empresários ou então ajudar os empresários a crescer. Sobre a questão que me foca, que me colocou, que é a questão do financiamento, é verdade que nós temos em Portugal, eu não concordo com a ideia, desculpe, de que não deve haver muitos startups. Vou acabar rápido. Acho que qualquer economia moderna e competitiva é ela própria um alfobre permanente de startups. E também não concordo com a ideia de que em Portugal não há empreendedores. Ao contrário, acho que Portugal é um país, desde há muitos séculos, felizmente, muitíssimo empreendedor. Depois não organiza os meios, nem dá meios aos empreendedores para serem os tais empresários de sucesso. Bom, para já fico por aqui. Há de haver, com certeza, a oportunidade para falar uma segunda vez. Muito obrigado.
Ah, com certeza. Faz favor.
Jorge Catarino, Secretário-Geral da Confederação do Turismo Português. Para terem ideia, o turismo representa cerca de 11% do PIB da economia e cerca de 8% do emprego, e é formado essencialmente por micro e pequenas empresas. Mais de 95% das empresas do setor do turismo, incluindo a restauração, têm 3,44 trabalhadores e faturam anualmente cerca de 155 mil euros. Portanto, estamos a falar de uma realidade de, efetivamente, pequenas e muito pequenas empresas. Mas o turismo é uma atividade exportadora por definição e compete em ambiente internacional. É talvez dos setores de atividade onde o Estado tem menor presença direta, porque tirando uma participação residual em Natur, é uma atividade 99, qualquer coisa por cento feita por privados. Estes privados, pequenos e médios. Do nosso ponto de vista, o que importa é reduzir os custos de contexto das pequenas e das médias empresas e mesmo dos grandes grupos, nomeadamente no que tem a ver com a legislação laboral, porque o turismo tem, efetivamente, questões de sazonalidade, no que tem a ver com o licenciamento, não sei se dão conta, mas o facto de haver ciclos económicos e o facto do licenciamento em Portugal dos grandes projetos turísticos e dos pequenos projetos significou que muitos empreendedores acabaram por chegar ao mercado no pior momento do ciclo económico, com consequências graves sobre as empresas e sobre os financiadores. Uma questão também relevante são os custos de energia para todos os empresários do setor. Nós temos custos de energia em Portugal que são completamente diferentes e mais elevados que noutros mercados, e temos uma fiscalidade que também não é exatamente muito amiga. E depois importaria que o Estado organizasse, uma vez que o turismo é efetivamente uma constelação e é transversal a toda a sociedade, que o Estado se ocupasse de outros aspectos, nomeadamente a área da saúde, a questão das acessibilidades. Não há turismo sem transportes, e o turismo quer ter uma palavra a dizer, sobretudo tem a ver com acessibilidades. E a área da cultura, que é obrigatoriamente relevante, e portanto Das duas, uma, ou o turismo é de facto estratégico e pode ser o futuro de Portugal e é reconhecido como tal, e há uma coordenação ao nível do governo que permita, de uma forma consistente, sem políticas de stop and go, nos anos é estratégico, noutros anos não é estratégico, tem que haver uma política consistente e uma política transversal à sociedade que englobe outras áreas que são muitíssimo relevantes para o setor. O Estado deve estar, essencialmente, na área da formação profissional, na área da regulação, na área da promoção externa, porque estes empresários têm dificuldade em chegar aos mercados internacionais, e, portanto, reduzir custos de contexto para que os privados possam funcionar e ser competitivos eles próprios, quer em termos nacionais, quer sobretudo em termos internacionais, de forma eficiente. É só.
Muito obrigado. Chegamos a uma fase em que não tem ninguém escrito. Está a chover. Não, então, alguém dos que ainda não usou da palavra, se alguém quer, faz favor. Muito obrigado. Faz favor. Se quiser, só aproveitarem o microfone. Eu ouço bem, mas pode não haver condições para todos. E dizer o seu nome, se não se importa, por favor.
João Fernandes, das Escolas de Hotelaria e Turismo de Algarve. Complementando aqui a intervenção do meu colega, eu diria que este risco se torna cada vez mais gravoso nos próximos tempos com a queda do cofinanciamento. Porque se até aqui havia mecanismos que permitiam, no âmbito da formação modelar, aceder a este conhecimento graciosamente de futuro, tendencialmente o modelo de formação para empresários e trabalhadores será pago. Portanto, este impacto, especialmente que já se faz sentir nas regiões como Algarve e como Lisboa e Val do Tejo, expandir-se-á ao país, especialmente a partir de 2013. Portanto, há que criar aqui.
Eu diria que somos um pouco com pouca vontade, às vezes, de conhecer, de evoluir. E esperamos sempre que os outros, contamos sempre com os outros para nos darem aquilo que nós temos a obrigação de procurar.
Obrigadíssimo.
Muito, muito telegraficamente, gostava só de completar a minha intervenção, chamando, relembrando aqui uma expressão que foi tida pelo Sr. Flegel da Demel Chrysler, na última conferência internacional do Money Future na Suécia. Ele dizia, nós enviamos a mass production para fora da Europa e ela já não volta, criou as suas dinâmicas próprias. E, portanto, nós temos que encontrar outras alternativas de produção, novas empresas, mais ágeis, mais pequenas, e, portanto, não estou nada de acordo que temos excesso de startups em Portugal. E, para além disto, temos um outro problema, é que a oferta e a procura na Europa estão desajustadas e, portanto, nós temos que trabalhar melhor os mercados internacionais. Foi aqui falada a diplomacia. A diplomacia não é uma palavra bonita. Eu acho que nós temos que identificar novos e modernos e sofisticados instrumentos de diplomacia económica para angariar encomendas para Portugal. Isto é fundamental. É importantíssimo pôr as embaixadas em contacto com as associações empresariais para ter uma percepção do terreno, da capacidade da oferta. E, por outro lado, aquilo que tem sido muito falado e que se tem feito pouco, que tem a ver com as contrapartidas. As contrapartidas deveriam envolver os representantes da indústria na definição logo à cabeça e não depois, porque senão torna-se impossível que as empresas possam participar. E eu terminava por aqui.
Muito obrigado. Uma das questões que tens aqui, enfim, vou seguir, faz favor. Eu já ia introduzir aqui para focarmos dois ou três temas, mas vamos ainda levantar, faz favor.
Polo Nordeste, o Polo de Competitividade das Tecnologias de Informação, Comunicação e Eletrónica. Eu só fazer, enfim, um ou dois comentários. O primeiro, parece-me que muito relacionado com os fatores de competitividade estão as escolhas. E eu acho que não é possível um país como Portugal ser competitivo em todos os domínios. Bem ou mal, o ano passado foi lançado, em 2008 foi lançado um programa para polos de competitividade e clusters, que eu acho que não é muito conhecido na maior parte do país ainda, mas houve um programa por concurso, foram definidos 12 polos de competitividade e salvo erro 8 clusters ou 7 clusters. Estão neste momento no terreno, alguns mais avançados, outros menos avançados estão a avançar. É preciso ter alguma sustentabilidade nestas apostas, isto é, não se pode andar todos os anos a escolher e a mudar de direção. Portanto, se foi feita esta escolha, se há dinheiro público colocado nesta escolha, o que eu acho que agora que se tem que fazer é focar e orientar recursos, quer financeiros, quer recursos científicos, nestas direções e ter alguma paciência para que os resultados apareçam. Portanto, é preciso, efetivamente, fazer escolhas, porque se não as fizermos, é evidente que não há possibilidade de ser competitivo em todos os domínios. Eu acho que é uma ilusão completa.
Faz favor.
Muito obrigado. Eu fiz aqui um pequeno texto. Algum cuidado,
eu peço desculpa, é melhor identificarem-se sempre como está. Miranda, tudo está a ser gravado, não é?
Pronto, já. Ok, Dias Miranda e SQ. Eu acho que o Estado tem algo a fazer de importante. Eu apontei algumas questões, quer dizer, obviamente precisa ter uma justiça justa, precisa ter uma concorrência mais clara, precisa ter compras do Estado mais esclarecidas. Quer dizer, muitas vezes tem-se a ideia, e já aqui foi aflorado, que o Estado tem que ir ao mais barato, fazer concorrência aberta, etc., e que não tem também que ter inteligência para promover o que há de bom no próprio país, fazendo com que compreenda essas empresas. As empresas portuguesas, as grandes, parece que têm alguma relutância em levar empresas outras atrás de si. Enfim, mas eu acho que o Estado tem, primeiro, que ser mais seletivo nos apoios. Dá apoio a toda a gente. Uma vez ouvi na rádio que, na área do têxtil e do vestuário, Portugal tinha gasto aqui até há 5 ou 6 anos atrás o mesmo que a Coreia do Sul. Só que a Coreia do Sul apostou em 17 projetos e Portugal em milhares. É distribuir um bocadinho de cada um, não serve para nada. Para nada. Depois fazer uma sistemática apreciação dos resultados dos incentivos concedidos e torná-lo acessível. Nunca vi nada sobre isto. Nada. Quer dizer, dá-se dinheiro a toda a gente. Há gente que anda aí, na área do automóvel e outros, a viver do dinheiro do Estado há 15 ou 20 anos e que nunca apresentaram nada. Desde o PIM, eu até esqueço-me o nome do italiano, que aí vi, que toda a gente achava que era ridículo, mas pensavam que iam fazer uma empresa de automóveis em Portugal com o Pinafarina. Mas esse dinheiro continua a gastar-se e continuam a ser os mesmos. E vivem disto toda a vida. Já disse isto, que as universidades não podem dar apoio direto, mas sim as infraestruturas tecnológicas e tirar daí as devidas conclusões. Fomentar o capital risco para novas empresas e para empresas já existentes, inovadoras e com capacidade de internacionalização. Desde 2007 não há capital risco. Há o dinheiro do CREN e nunca mais, parece que agora é até o fim de junho, que volta a haver dinheiro para o capital risco. O país não tem pressa. Um dos problemas graves do país é que não tem pressa. Parece que tudo se pode fazer devagar. Que é inacreditável. Apoiar iniciativas de sucesso. Criar condições para o desenvolvimento de produto. através da modernização de laboratórios de ensaio de nível elevado. Eu chamo de o caso cá em Portugal, onde a produção de equipamentos de rádio, autorrádios, é da mais importante da Europa, e têm laboratórios onde vão fazer os ensaios dos seus equipamentos para os poder produzir. Nós no ISQ temos que gastar imenso dinheiro com isso, porque o CREN deixou de nos apoiar, e neste momento as antenas da nova geração dos Audis, dos GMs, etc., são feitos no laboratório do ISQ, assim como também em Castelo Branco temos um laboratório que faz o ensaio dos materiais do futuro Space Shuttle europeu na sua, portanto, quando do seu regresso à Terra. Portanto, esses laboratórios precisam ser muito apoiados, e é um caso sério para que o sejam. Criar massa crítica de engenharia de concepção para fileiras industriais de grande incorporação tecnológica. Tem que se criar essa massa crítica, sem isso não há nada. Fixar centros de competência em Portugal decisivos para o desenvolvimento. Mais importante do que fixar capital cá em Portugal, ou propriedade dessas coisas, é necessário ter esses centros de competência e detectar nichos de alta tecnologia, como são os moldes e outros.
Eu vou ter é que lhe pedir se o resto pode ficar para a terceira intervenção. Muito obrigado.
Obrigado.
Faz favor.
Rodrigo Martins, da Universidade Nova de Lisboa. Eu queria ser breve e queria... Eu acho que nós normalmente temos a tendência de divagar um pouco. Eu acho que o importante aqui do cluster é saber se as PMEs vale ou não apostar. Eu acho que sim. É a estrutura mais flexível, que pode mudar e pode transformar o país. Não uma grande empresa pesada. E, portanto, normalmente nós temos o sonho de querer ser grandes. Eu sou totalmente contra isso. E acho que o país deve saber... adaptar-se às suas dimensões. Depois há outra noção que está a passar e que eu sinceramente quero rejeitar categoricamente, que é que as universidades fazem a investigação do sexo dos anjos. Ora, isso é a coisa mais falsa que existe. E portanto, se é essa noção tem que terminar, porque as universidades também fazem coisas aplicadas e essa é a sua função básica. E, portanto, é essa função da universidade que tem que ser relevada e o Estado deve exigir, porque eu, como professor catedrático, recebo um dinheiro para produzir e para ser útil ao meu país. E portanto, são capazes de inovar. Eu queria só, já agora que as pessoas estão, normalmente gostam de pôr alguns epitetos, a União Europeia, nos programas quadros que lançou agora, lançou dois programas que são baseados em ideias nossas. Uma é Transparent Electronics, que é de facto o trabalho da Elvira Fortunato, e outra é o Paper Electronics. Portanto, viram que de facto há aqui qualquer coisa. E portanto, nós somos capazes de inovar, nós somos empreendedores. Agora, é difícil, parece, é de acreditar dentro de casa que nós somos capazes de fazer. E portanto, concordo que há qualquer coisa que é muito importante, que é nós temos de fazer, alguém tem que parar para refletir e, por exemplo, começar-se a ver se os grandes investimentos que foram feitos neste país, ao nível dos Praxis 21, dos PEDIPs, etc. Eu espero que no passado esse tenha sido a rentabilidade de 10% ou 15%, porque nós não tínhamos nada. E, portanto, tudo o que acrescentássemos era positivo. Agora estamos noutra fase. É necessário realmente, e isso eu concordo, não será imediatamente, de 5 anos sabermos para onde é que foram esses investimentos. O que é que realmente rendeu? Ninguém está à espera que nós tenhamos 100% de reprodutividade, mas o que nós queremos é que os 20% ou 30% sejam mais que suficientes para gerar outra riqueza. Porque é isso mesmo, é risco. A investigação é risco. E é essa função que cabe claramente à universidade. Se a universidade não for capaz de a fazer, então, ora bolas, para que queremos a universidade?
Muito obrigado.
Emídio Gomes, da Universidade do Porto. Eu vou tentar fazer um comentário breve e deixar 4 ou 5 questões mais para reflexão futura. O comentário breve tem a ver muito com esta última intervenção. As melhores universidades, ou politécnicas, ou melhores escolas, só serão melhores se perceberem hoje de forma clara aquilo que é a terceira dimensão da universidade. Depois do ensino, formação e da investigação, a interação com o tecido económico faz parte hoje de qualquer universidade moderna que o queira ser. E a Universidade do Porto, que está hoje nas 150 melhores do mundo, para que saibam, definiu como meta chegar às 50 melhores daqui por 6 anos. E vamos lá chegar. E agora, nós chegamos isolados. É a nossa interação com as infraestruturas tecnológicas, e temos algumas até dentro do nosso próprio território de proximidade, como o INEGI, o INESC, a nossa interação com o ISQ, ter unidades de investigação fundamental e aplicada na área de saúde como temos, é decisivo para esta nossa estratégia de estar entre os 50 melhores, mas a nossa interação com o tecido económico é fulcral. E por isso a própria universidade criou, ela própria, no interior do seu campus, uma incubadora há 18 meses, em pavilhões pré-fabricados, onde foram criadas nos últimos 18 meses 67 empresas. E eu arrisco aqui, registem, e para não errar, eu dou um intervalo de 10 a 20. 10 a 20 destas empresas vão ser das melhores empresas do mundo do setor nos próximos 10 anos. Podem registar, eu arrisco. Da mesma forma que arrisquei na Assembleia Geral da Cotec em abril de 2004 a dizer que teríamos 150 núcleos de investigação em empresas até final de 2005 e se riram todos, podem registar, e foram criados 170. Os setores fundamentais são as áreas das áreas das novas engenharias e o setor da saúde. São os dois grandes setores, as engenharias emergentes e o setor da saúde, são os dois grandes setores. E destas 10 a 20 vão ser das melhores empresas do mundo. Se vão ser grandes ou não é outro detalhe, porque há várias formas de crescer. Eu nunca gosto de falar casos pessoais, mas falas tu. Pronto. Eu tinha uma empresa com 120 pessoas na área de segurança alimentar, que pertence hoje ao maior grupo do mundo de segurança alimentar, e eles por alguma coisa nos escolheram para estar em Portugal. É o maior grupo do mundo de segurança alimentar, está hoje em Portugal presente, e escolheu uma empresa do Porto e outra de Barcelona porque fizeram uma estratégia de sanduíche na Península Ibérica em alternativa a uma estratégia radial a partir de Madrid. Faço lá saber porquê. Mas, portanto, este comentário fica: as melhores universidades têm noção hoje de quanto é decisivo o território das infraestruturas tecnológicas e de quanto é decisiva a interação com o tecido económico. Questões que ficam. Estas sim. Como é que nós ajudamos esta rede de startups a chegar aos mercados internacionais? É com os modelos habituais? É com modelos novos? Uma questão que deixo aqui ficar. Porquê é que nós não temos vergonha de sermos contribuintes líquidos na investigação, no financiamento da investigação para empresas na União Europeia? Eu não me enganei no número. Portugal é contribuinte líquido de todos os programas de investigação que financiam as investigações nas empresas na União Europeia. O nosso 1,5% tem um retorno que varia entre 0,1% e 0,5%. Nós somos contribuintes líquidos para o enriquecimento das empresas alemãs, inglesas, holandesas, francesas e, pasme-se, norueguesas, que pagam para poder participar nos programas e têm um retorno de 1 para 6. Ou seja, muito mais estímulos a não estarmos dependentes também destes incentivos que estamos sempre aqui à cata. E, portanto, e esta é uma questão. Porquê é que as nossas empresas não são mais competitivas a captar fundos europeus de apoio ao I mais D? É uma questão que aqui fica. Pois, eu sei. E uma questão final que não é um problema de legitimidade. E essa pode ser problema de... As nossas grandes corporate, e não é nenhum problema de legitimidade, em absoluto, que têm como modelo ultra legítimo a remuneração dos seus acionistas, completamente legítimo, são um fator de competitividade para as PMEs ou não são? Deixa a questão. Não é de legitimidade o problema. Em absoluto, volto a repetir, não há aqui nenhum problema de legitimidade ou de falta dela. É se as grandes corporate nacionais funcionam como alavancagem e fator de competitividade para as PMEs ou não.
Muito obrigado. Faz favor, Sr. Presidente.
Ok. José Manuel Fernandes, novamente. Eu há 25 anos atrás participei num colóquio no Porto sobre o debate de, enfim, com o chavão ou com a designação atual do sistema científico e tecnológico e a economia às empresas. E naquilo que tive a oportunidade neste momento de ouvir, estamos com o mesmo problema. Efetivamente, é um grande entrave hoje à nossa competitividade, à nossa produtividade. O conhecimento e a forma de ele chegar ao consumidor final, passa a expressão. E, na realidade, hoje, aquilo que ouvimos e o desafio que eu deixava aqui ao Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Económicos, Dr. António José Seguro, era que, de facto, esta Comissão, então, com este link que tem aqui, esta transversalidade que está aqui, se faça de uma vez por todas a arrumação da casa. O sistema científico, as universidades, qual é o seu papel? O papel dos investigadores e se os investigadores vão ou não continuar a querer fazer também a gestão dos dinheiros. Isso não vão ter, mas é gestores e ter capacidade, mas é e competências só para fazer a investigação. Por sua vez, ligarem-se e desencadearem o aparecimento das instituições de interface com as empresas, com a economia, que assim é que deve ser, as instituições tecnológicas. O governo apostar na parte da economia do conhecimento, também nas instituições tecnológicas, como foi aqui identificado. E, por sua vez, há outra coisa que houve uma intervenção aqui de uma senhora professora de uma universidade ou de uma instituição tecnológica. Senhor professor, há uma questão que para nós é fundamental, os homens da economia, os agentes económicos que geram a riqueza de um país, portanto, como principais atores, porque há outros, sim senhor, que é o seguinte, e eu pergunto, onde é que as instituições tecnológicas e universidades têm organização para se adaptarem e fazerem interface connosco? Zero. Porquê? Porque têm que ter relações públicas, comunicação e têm que ter marketing. E isso não está normalmente na atenção dos gestores e das direções ou das administrações destas instituições. Hoje vendem-se produtos, a compra é um ato secundário. Têm que vender, as instituições tecnológicas têm que vender as suas competências junto das empresas. Tal e qual como as empresas também têm que vender os seus produtos. Isso é fundamental para nós. Eu trabalho com duas instituições, três instituições tecnológicas nacionais e duas na Alemanha. Os alemães têm um procedimento completamente diferente. Eu estou sempre a receber as novidades daquilo que estão a fazer em trabalhos que vêm para o exterior e trabalhos que passam a ter royalties e que eu também posso participar pagando royalties a quem os desenvolveu, etc. Estou na rede, estou na network dessa comunicação. Isto para nós é fundamental. Agora, outra questão que é fundamental também. A questão dos incentivos. Eu estou perfeitamente de acordo. Os incentivos têm de ser selecionados. O país não é país de esbanjar. Os seus recursos são poucos, são parcos e tem de haver alguma seletividade. Mas uma coisa é certa. Vamos organizar CRENs com uma forma ousada, adaptada à sua aplicação. Qual é o campo da aplicação? Onde é que eu vou vender o CREN? A instituição que vai vender o CREN para implementar e criar desenvolvimento da nossa economia, da nossa riqueza, é nas empresas. Mas as empresas é que sabem perfeitamente as regras do jogo, como é que lhe dando 5 multiplicam por 50. E o que tem acontecido neste país é que durante muitos governos, certos técnicos de áreas administrativas públicas sentem-se, governos, sentem-se no campo da responsabilidade de serem eles os pensadores porque foram eleitos, foram nomeados para um determinado cargo. Então têm de ser eles. E quando as coisas chegam a nós, as regulamentações estão completamente desfocadas e nós entramos numa desmotivação total em relação à aplicação e ao engrandecimento, de facto, daquelas aplicações. Há outra coisa que é importante, para além de... São duas componentes. É o objetivo da responsabilidade. A responsabilidade, vamos dar, mas com responsabilidade. E vamos simplificar isso o mais possível. Passamos, quem não deve, não teme. O agente económico não deve, não teme, não está com mau sentido, assume responsabilidade de dar um aval pessoal pela honestidade da sua aplicação e da sua atitude. E é esse, com esse termo, e com o termo bem feito, bem executado, nós vamos para a frente e simplificamos. Não andamos cá com cascata de documentação para trás, para dentro. A estrutura ou a instituição que gera isso, o complicómetro que liga, é de uma complexidade que, de facto, enfim...
Eu peço-lhe se pode ficar para uma terceira intervenção.
A parte do conhecimento...
É que já passou dos 5 minutos.
Pronto. O empresário é aquele, a empresa é que tem a maior fonte de conhecimento, como é que nós podemos alavancar as nossas exportações, a nossa internacionalização, o nosso conhecimento. Ponha um desafio ao empresário. A mim, se me disserem, queremos aumentar as exportações, a sua empresa quanto pode aumentar? Eu, no espaço de 3 anos, aumento as minhas exportações em 25%. O que é que eu preciso? Preciso disto, isto. É aprovável? É sim ou não? Sim. Então eu estou com a bitola, estou com a fasquia e vou em frente. Não preciso de mais nada. Obrigado.
Muito obrigado. O seu contributo, faz favor.
Eu desta vez vou ser mais breve. Eu, para além de ser Presidente da Associação Nacional dos PMEs, Vice-Presidente da
Comissão. Peço desculpa,
Europeia,
tenho que voltar a dizer o nome.
Meu nome é
Fernando, efeitos de gravação, só a chover.
Fernando Augusto de Moraes. Como disse, sou Presidente da Associação Nacional dos PMEs, sou Vice-Presidente da Confederação Europeia, sou empresário, mas também sou académico. Sou professor de finanças há 22 anos. Eu, com todo o respeito com aquilo que foi dito por um colega meu da Universidade do Porto, com este otimismo todo, naturalmente, e eu compreendo o otimismo hoje é precioso. Simplesmente temos que cair na realidade. E a realidade é esta, em termos empresariais, em termos nacionais. Há custos exorbitantes que implicam a inviabilização de qualquer competitividade e crescimento. Eu vou dar apenas, portanto, de uma forma muito rápida, o que se passa com as empresas em Portugal, porque parece que estamos a ultrapassar essa questão, e essa questão é fulcral. Reparem, no mês de julho, as empresas, as PMEs portuguesas, as empresas pagam o pagamento por quanto? 25% de IRC. Para além de pagarem o subsídio de férias, para além de pagarem 23,75% para a segurança social. Quer dizer, quando chegam os trabalhadores em setembro, volta-se a pagar os 25% de IRC e volta-se a pagar a toda esta atrapalhada que eu disse há pouco. Quando chegamos a dezembro, pagámos o subsídio de Natal, contudo, mais acrescido em relação àquilo que eu disse. Ou seja, portanto, mais 25% de pagamento por conta, mais, portanto, digamos, os 23,75% para a Segurança Social, que é todos os dias. Quer dizer, as empresas, Sr. Doutor, as empresas em Portugal não são competitivas porque o Estado, portanto, é competitivo, permanentemente competitivo, nas receitas para pagar a despesa. Isto é fundamental perceber. Não vamos a nenhum lado se continuarmos a pensar na competitividade nacional, se não pensarmos na redução da competitividade dos custos do Estado. Isto é fundamental perceber. Eu sou professor de finanças há 22 anos e, francamente, isto já encontrei, este fenómeno, há muito tempo. Reduzam, por favor, os custos do Estado e temos empresas competitivas sem subsídios. Eu vou dar apenas um fenómeno que ocorre na minha instituição. Nós fazemos frequentemente o curso de formação de empresários. O que é o curso de formação de empresários? Recrutamos jovens licenciados das universidades que não têm, Sr. Doutor, até da Faculdade de Economia do Porto, que não têm colocação no mercado de emprego. Chamámos à nossa instituição, fazemos o curso de formação de empresários e depois, no final do curso, fazemos uma seleção. Aquele que tem a potência para a vida empresarial, empresariámo-lo. Aquele que não tem a potência para a vida empresarial, portanto, ficam empregados daqueles que têm a potência para a vida empresarial. Isto não tem custo nenhum para o Estado. Mas damos-lhe um microcrédito. Nós temos 11 instituições financeiras de apoio aos nossos associados. O que é que isso quer dizer? Que as nossas instituições financeiras emprestam até 25 mil euros para fazer a sua empresa àqueles que têm, de facto, a potência para a vida empresarial. É por aí que temos de ir. Acabem com os subsídios. Parem com os subsídios. Os subsídios é o cancro da nossa economia. E também outro cancro é parem com o abuso do crescimento da despesa. Porque enquanto isto acontecer em Portugal, nós não vamos a nenhum lado com a competitividade.
Muito obrigado pelo contributo.
Muito obrigado. Vou ser sintético, rápido. Só um comentário relativamente.
António, outra vez o nome.
Peço desculpa, António Ribeiro. Vou ser muito rápido. Só um comentário relativamente àquilo que se disse das startups. Ficou, porventura, no ar a ideia de que nós tínhamos aqui muitas startups. Não é verdade. Nós, em Portugal, não temos muitas startups, porque também sabemos que há uma enorme mortalidade nas startups. Portanto, isto é a lei da vida. Se queremos ter empresas a prazo, temos de ter muitas startups agora. É a mesma coisa, um bocadinho, que nós, se quisermos ter gente jovem depois nas universidades, temos que aumentar a natalidade agora, porque depois senão não vamos ter gente nas universidades. Portanto, isto é a lei da vida, é assim que é. Portanto, nós precisamos, efetivamente, de apoiar essas startups, na perspectiva de lhes facilitar a vida e de lhes ajudar no financiamento, que é o grande problema. Portanto, este é o ponto 1. Há um outro ponto, que é um testemunho que eu gostaria de dar aqui pessoalmente, porque eu vivi essa situação. Há 22 anos atrás, 23 anos atrás, eu estava na universidade, era membro do Conselho Diretivo da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade de Coimbra. E recordo, na altura, que tivemos uma guerra tremenda com a reitoria e com a universidade, que depois extravasou para o processo de aprovação dos estatutos da universidade, que foi conseguirmos aprovar dentro da universidade uma incubadora, que hoje é uma incubadora de grande sucesso, que é o Instituto Pedro Nunes, e que tem, aliás, aí vários filhos que estão aí no mercado. Se calhar aquele mais visível será a Critical Software. Não quero ser injusto para os outros. Mas na altura tivemos uma dificuldade tremenda, porque havia uma corrente da universidade que dizia: bom, a universidade não se deve vender às empresas e, portanto, nós não vamos vender a universidade às empresas. Esse pessoal, se quiser fazer investigação, que a pague de outra forma. Isto foi dito textualmente, não estou a inventar exatamente assim. O que é que eu quero dizer com isto? Tenho que fazer o testemunho que 23 anos depois, 22 anos depois, eu precisei da minha universidade no ano passado e encontrei um gabinete de relações com as empresas, que veio ter connosco para falar sobre um tema que era do nosso interesse. Significa o quê? Que estamos no melhor dos mundos? Não. Há muito trabalho a fazer. Mas o que eu quero dar testemunho é que houve uma evolução tremenda nas universidades, na minha, por aquela que andei, que sou testemunha, de facto houve, e o que eu faço votos é que essa evolução de facto continue. Não queria deixar de dar este testemunho. Obrigado.
Muito obrigado. Eu ainda tenho pelo menos mais 3 participantes inscritos e já me fizeram sinal da hora do almoço, mas eu vou dar a palavra. Tinha pedido para falar.
Então, muito obrigado, Leonel Costa. Eu gostaria de colocar aqui uma questão que ainda, numa perspectiva de desenvolvimento económico, e ninguém alertou, que são os problemas que cada região vai tendo neste país, que é o problema de PDM. Parece não importante, mas o desenvolvimento em muitas regiões não se está a verificar porque os problemas de PDM continuam nos diferentes distritos do país por resolver. E isso cria muitos problemas também neste momento ao desenvolvimento da economia.
Muito obrigado. Muito obrigado. José Fernando Figueiredo, de novo. Agora, estou focando um pouco mais sobre a questão do financiamento das empresas, ele já foi capturado de várias formas. Dizer a todos o seguinte, que eu não tenho nenhuma dúvida de que nós em Portugal temos um problema de financiamento das atividades económicas, que é... Oh, Leonel, tens de desligar aí o micro. Enfim, queres-me boicotar? Não é o Vitor? Estou a brincar. Bom, dizia eu não tenho dúvidas de que nós temos, em relação ao financiamento das atividades económicas, temos alguns problemas que não são, devo dizer-lhes, problemas necessariamente típicos de Portugal. São problemas essencialmente da Europa continental e refiro-me aqui fundamentalmente ao financiamento das atividades emergentes, as chamadas startups ou seed capital. Todos os que estão envolvidos nesta área sabem que, de facto, na Europa continental, se quiserem na Europa com exceção do Reino Unido e da Holanda, agora um bocado, enfim, à volta de Munique também há umas coisas, mas com exceção desses 3 casos, normalmente é difícil financiar startups e é difícil financiar atividades ainda anteriores aos startups, o seed capital. Em quase todos os casos, isso é feito com apoio, com apoio do Estado. E também é feito com o apoio do Estado nos Estados Unidos, que também é bom, porque às vezes nós falamos todos muito, damos o exemplo americano para financiar startups e atividades nascentes, mas é bom que se diga que as SBICs, que são as capitais de risco americanas, que estão nos Estados todos, são 100% financiadas pelo Estado. Portanto, a ideia de que aquilo é tudo privado é uma treta, não é? É uma treta completa. Eu aí também posso dizer, porque eu trabalhei na maior empresa de capital de risco do mundo, foi aliás aí que há 20 anos era aí que eu estava, e nós tínhamos muitos milhares de milhões já na altura de investimento e tínhamos para capital de risco meia dúzia de trocos. Bom, e aqui há um problema de escala, goste ou não se goste, que é, na maior parte do financiamento das atividades de capital de risco pelo setor privado, das duas uma, ou estamos a falar de coisas muito grandes que conseguem guardar um quadradinho para fazer isso e então conseguimos ter os privados a fazer venture capital, ou quando isso não acontece, o que é o caso do mercado como o português, é o Estado que assume um papel importante. E, como foi dito aqui por alguns dos presentes, é verdade que o Estado aí deve ser, é claro, deve ter uma estratégia clara, deve definir quando tem instrumentos próprios, o que é que eles vão fazer e como é que interagem com os privados e quando tem programas de cofinanciamento, porque é disso que se trata quando se refere aos programas de engenharia financeira dos CRENs e viantes dos PEDIPs e dos POEs, é cofinanciamento. O Estado nunca mete o dinheiro a 100% nesses instrumentos, o Estado cofinancia uma parte desse capital, os privados metem algum. Portanto, no mercado do capital continuaremos, no capital próprio, continuaremos a ter esta dificuldade, não lhes nego, ainda que eu acho, como foi aqui dito sobre outras matérias, que estamos, apesar de tudo, muito melhor que o que estávamos há 15, 20 anos.
E também convém termos consciência disto. A velha história de que o caminho se faz caminhando é verdade. Mesmo algumas das entidades privadas que se queixam muito têm elas próprias hoje instrumentos cofinanciados pelo Estado que ajudam muitas empresas a financiar as suas atividades. Na área da dívida, felizmente, e perdoem-me a imodéstia, nós temos provavelmente na Europa um dos mecanismos mais eficientes, aliás a OCDE considera um benchmark, por alguma razão é, quer dizer, nenhum de nós conhece as pessoas da OCDE, de apoio ao financiamento em capital alheio. Ele foi particularmente evidente nesta altura da crise, enfim, a partir de meados de 2008, que tem a ver com as linhas de crédito que nós lançamos, aquelas PME Invest, com o apoio da garantia mútua e do sistema financeiro, que obviamente não são perfeitas, têm algumas dificuldades. Há um conjunto de empresas que naturalmente ficou de fora, mas isso é sempre assim, mas que conseguiu financiar 60 mil empresas, quase, o que é uma coisa absolutamente notável e é, a par de um ou dois casos na Europa, de longe, um dos melhores mecanismos de financiamento com capital alheio. Não resolve um problema que vamos ter todos para a frente, isso é todos, e mesmo as empresas com melhores ratings, digamos assim, vão ter essa dificuldade, que é o problema de que o dinheiro em Portugal vai ficar cada vez mais caro, mais escasso, e as empresas que tiveram a viver muito durante este ano e meio, dois anos, de linhas de financiamento com capital alheio, agora precisam de se capitalizar, como se diz na gíria. Portanto, vamos precisar de arranjar soluções para capital próprio ou quase próprio, não apenas para os startups, que esses são um problema específico, mas mesmo para os outros, para os que já existem e que são, queiramos ou não, o grosso das entidades que dão emprego e geram riqueza, para já. E, portanto, essa é uma matéria que vamos, sobre a qual vamos todos ter que falar bastante mais, enfim, talvez hoje ou mesmo para o futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Última intervenção.
Boa tarde, outra vez, Mário Sousa, da WTVision. Fico atento à provocação há pouco relacionada com a questão das startups, basicamente porque toca num ponto para mim essencial. O objetivo em si não é ter número de startups, mas sim perceber como é que as fazemos crescer. E, portanto, fico contente da questão da provocação, porque, pelo menos, leva-nos ao debate fundamental, que é, não interessa só criar um número para efeitos de INE, para melhorar os nossos indicadores, mas sim encontrarmos estratégia para que essas startups cresçam, embora também concorde, não é obrigatório, queremos aqui multinacionais de todas as nossas empresas, que também ser grande não é propriamente o melhor, ou sempre o melhor. Portanto, aqui o principal da minha intervenção agora é, e acho que devemos preocupar muito sobre isto, é o que é que podemos fazer para que a quantidade que tem que continuar a crescer na base, depois que tem que nascer na base, depois como é que consiga crescer. E crescer com focalização, como disse há pouco, com interligação com as universidades fundamentais, e aí deixo-me um exemplo para mim fantástico, é a Universidade de Coimbra. O exemplo da Critical é apenas um, mas há vários, provavelmente a melhor universidade hoje em dia, que tem melhores ratings a esse ponto, ou pelo menos de saídas, porque são aquelas que não interessa só crescer, nascer empresas, é que depois consigam vingar no mercado português, e muitas delas no mercado internacional, que é o principal, porque só para o mercado português também não interessa muito. Obrigado.
Muito obrigado também. Nós vamos fazer uma pausa. Regressaríamos, se estivessem de acordo, às 15h. Eu fazia um apelo. Se repararam, sim, podem deixar tudo, excepto bens, mas o que é que eu queria dizer? Se repararam, durante a manhã houve muita identificação de problemas e, em alguns casos, até houve, sem qualquer receio, endosso de responsabilidades sobre os mais diversos aspectos. Se fosse possível que nós nos focássemos à tarde nas soluções, ou seja, em vez de dizer a culpa é a sua, eu é que estou a fazer bem, que nós pudéssemos ter, dizer assim, olha, eu considero que deveria atuar desta forma. A universidade, as empresas, as sociedades de capitais de risco, enfim, só para citar dois dos aspectos que aqui foram centrados. Mas o Dr. Almeida Henriques será quem à tarde, muito melhor do que eu, fará a coordenação desta nossa reunião. Bom almoço, está bem? Quem almoçar no refeitório é no piso zero, nesta direção. Então, vai.